Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 34. Terça-feira de carnaval, Gabriel acabava de acordar no seu quarto do Provençalx e permanecia na cama a pensar em Eugênia, e quando lhe entregaram uma cartarrada de Nenego e convidava para o enterro dela. Ergueu-se soluçando, sem querer acreditar no que vinha escrito. Pois seria possível que aquela doce e mísera criatura se partisse desta vida, sem lhe deixar ao menos reduzir o novo desgosto que ele involuntariamente lhe cravara no coração já tão magoado. Pois então agora, quando justamente meditava ele os meios de reabilitar-se aos olhos dela, disposto a reagir por uma vez contra todas as degradações a que o arrastara a outra, é que Eugênia lhe fugia para sempre. E lhe fugia levando consigo, no seu voo externo, a lancinante impressão do último olhar que os dois entre si trocaram, ela de asas prestes a ganhar o azul, ele de rastros, a espolinhar-se no mais negro lodo da terra. Pobre Eugênia! Murmurou arquejando o desgraçado. Nem de te chorar são dignas estas impuras lágrimas nascidas em antro tão imundo. Perdoa-me insultar-te ainda a branca memória com esta minha dor hipócrita e covarde. Nelas não creias, nem com elas se enterneça a tua alma compassiva e meiga. Fui eu quem te matou. Fui eu teu algoz. Anjo envenenado pelo amor que te inspirei. Desceste ao pântano, imaculada pomba, deletérios miasmas foi o que encontrar-te em gargar de amor que procuravas no meu coração de lobo. E agora choras tu, miserável. Cala-te que o teu pranto põe em feias nódoas na virginal mortalha da tua vítima. Traga em silêncio o remorso do teu crime e volta à tua lama, libertino. Mergulha de novo na vasa em que agora bracejas aflito, e não levante se te quer o pensamento ela que no mundo só vive uma fé cometida a ver um dia supostos digno de ser amado por ela. E Gabriel, sufocado por uma nova explosão de soluços, rugiu apertando a cabeça entre as mãos. Maldito seja eu contra quem tudo conspira. Foi-se minha última esperança de salvação. Já nada me resta na vida. Acabou-se tudo. Ainda não. Bradou numa voz à porta do quarto. Ainda te resta um amigo. Gritou o moço, caindo nos braços do padrasto. Perdoe-me, meu Gaspar. Cheguei neste instante e ainda não sei onde tenho a cabeça, disse o médico misterioso. Imagina, estava em Cantagalo, à cabeceira de um moribundo, quando recebi de Pernambuco uma carta de meu cunhado Paulo Mostella, na qual me participava a crítica situação dos seus negócios e o estado perigoso da mulher. Podes calcular como fiquei com semelhante notícia. Eu adorava minha irmã. Era ela o último laço da infância que me restava no mundo. 3 dias depois, meu doente de Cantagalo expirou. Não esperei por mais nada, corri a Pernambuco, sem me despedir de ti. Chego a essa cidade doente no dia da falência de Paulo e encontro Virgínia completamente perdida. Meus esforços foram baldados. Morreu-me nos braços. Paulo tinha de entregar-se no dia seguinte à prisão. A quebra foi considerada fraudulenta. Mas quando, no momento terrível, lhe invadiram o escritório, deram com o seu cadáver aos pés da secretária. Envenenara-se com ópio. Ao lado dele estava esta carta a mim dirigida. E Gaspar tirou uma carta do bolso e leu. Meu cunhado e amigo. Diz que escrevo-lhe na ocasião de morrer, e se lanço mão deste último recurso, é porque eu confio que o senhor olhará por meu pobre órfão, e nessa hipótese morro descansado. Estou desonrado e estou viúvo, isto é, perdi as duas únicas coisas que me faziam ver minha honra e minha família. Gustavo já não é uma criança, tem 19 anos e pode principiar a vida sem o meu auxílio. Peço-lhe, porém, que o ajude com os seus conselhos e com a sua estima. Adeus, beijo-lhe as mãos e agradeço-lhe tudo o que fez e tudo o que fará por nós.
Paulo Mostella.
Marido e mulher foram enterrados na mesma ocasião e no mesmo lugar, continuou o médico misterioso. No dia seguinte, tratei do órfão, e uma semana depois partimos para... Mas... Trazia comigo uma ideia que muito me preocupava, é que a pessoa encarregada de dar-me notícias tuas me havia escrito, dizendo que Ambrosina fugira com a filha do meu cocheiro, que este morrera de desgostos, e tu procuravas morrer de extravagâncias. Falaram-me de orgias de desvarios... Do diabo, vim a fim paciente por tornar a ver-te quando te acho neste estado de desespero. Jair Eugênia morreu e tu sentes remorsos. Mas eu cá estou para amparar-te. É preciso que te resines ao frimeio da decepção. A vida, meu filho, não é outra coisa. Entretanto, no dia em que te visse perdido para sempre, Creio que não resistiria a esse último golpe, poidas agora a única feição que me resta. Desvelei-me por ti e fui teu pai, teu amigo e teu guia, suponho que me assiste o direito de pedir-te um favor. Esse favor é que vivas, que trabalhas, é que não te deixes morrer, quando por mais nada, ao menos em consideração a mim. E que me importam a vida e o trabalho? Contou-me porventura com a existência.
Ah, para o que ele tenha de viver ainda,
se não de certos meios pecuniários que me faltarão. Tudo isso é um perfeito engano. Todo homem precisa de trabalhar. Quanto ao que posses, por mais que se veja, não te chegará para agasgasares como gastas ultimamente. Lembra-te que já fizeste 23 anos, e se não acentuais agora o teu caráter, se não constituíres a tua responsabilidade de homem, muito menos o conseguirás fazer mais tarde. Quero que mudes de vida, repito, quando já não seja por mim, seja ao menos pela memória de quem se vai enterrar hoje.
Cala-te, gemeu Gabriel abaifando o achão rosto.
E nesse mesmo dia, ardendo em febre, abandonou o hotel Provençal, ao lado do padrasto que o reconduziu para casa. Esteve de cama uma semana inteira, chegando a perigar de morte. Veginosamente girava o seu delírio entre dois polos bem apostos, Ambrosina e Eugênia. Cada um destes domes não lhe sais lá dos lábios senão para dar lugar ao outro. Levantou-se da enfermidade, não com a suave melancolia dos convalescentes, mas abatido e triste, como se no fundo do organismo lhe ficasse o vírus de um mal sem cura. Não tinha-lhe então desses momento inefável gozo de reviver, que são como o doce esvair de um crepúsculo entre a moléstia e a saúde, ao contrário, dir-se-ia que o seu espírito, à medida que o corpo recuperava as forças, ia mais e mais se afundando em largas cavernas de desalento. Negra hipocondria toldava-lhe o semblante, varrendo-lhe dos olhos e dos lábios os derradeiros sorrisos. Meses depois, estendido numa chaise longue, pés cruzados sobre a mesma, charuto ao canto da boca, olhos espetados no teto, quedava-se havia meia hora, silencioso e esquecido da presença do padrasto. Mas enfim, perguntou este, batendo-lhe no ombro, e decides?
Balbuciou Gabriel.
Vais ou não?
Ora essa viajar, pois não acabamos de tratar disso.
Ah, sim, respondeu o moço lenando de posição na cadeira. Mas então, havemos de ver ora. Estás insuportável? Gabriel não ouviu já esta última frase. Espetou de novo seu olhar no teto. O padrasto fez um gesto de impaciência e pôs-se a andar de um para o outro lado da sala. Ouvia-se o relógio palpitar a um canto e o crepitar das asas de uma abelha que lutava contra a vidraça da janela. A casa tinha um profundo ar de tristeza. Sentia-se que nem sempre por a ela circulava o ar, e que aquelas paredes e aquele teto não estavam habituados ao elegre do riso e crianças e vozes de mulher. Gaspar, depois de muitas voltas pela sala, foi postar-se novamente defronte de Gabriel. Então, vendo que o enteado não dera por sua presença, repetiu o rapaz, fitando-o abstratamente. O médico então se aproximou mais dele e lhe tomou uma das mãos. Gabriel deixou cair a cabeça sobre o peito.
Ora, criatura, pensou o padrasto, depois de alguns segundos,
muito aruparo para a sua falta de mãe durante a infância. Não serias assim inútil e perdido se nos teus primeiros anos de mocidade te inoculasse ela com o seu amor, a ideia do bem e da justiça. E que sabe-se, não teria também grande parte na tua miséria, meu desgraçado filho. Fui o teu exemplo, o teu guia, o teu mestre e eu. O menos competente para isso, pois que me faltava energia, faltava-me fera na própria vida, falta-me tudo, menos o tédio e a tristeza, eu sabia que era homem, apenas o que sofria. E este despojo é este espectro de homem, que há 20 anos representa para ti todo o teu passado e toda a tua família.
Ah,
não sei sem dúvida o que és, se outro se houvesse encarregado da tua educação moral.
Ameides, porque vinhas tu de tua mãe.
Quanto egoísmo, meu Deus!
E,
entretanto, o meu amor nunca te serviu de benefício. Fez-te ao contrário caminhar sempre na inútil sombra da minha árida tristeza. Eu me revejo em ti, querida vítima. E Gaspar afastou-se para chorar à vontade. Gabriel deixou-se ficar na mesma postura, agora com o olhar ferrado no chão. Pairava-lhe o espírito entre duas vastidões inatingíveis e ambas igualmente desejadas. Uma, porém, toda a claridade de lucidera e matinal, outra feita de ardentes chamas agitadas e vermelhas. E os dois infinitos se abraçavam como o céu se abraça com o oceano. Tranças louras,
crespos cabelos negros, anjo e demônio se confundiam numa única saudade. O casto e tímido sorriso do anjo era avidamente bebido pela boca sensual e vermelha do demônio.
Asas brancas,
cobertas de núpcia e imaculado véu, estalavam nas garras do lúbrico e formoso monstro vestido de granada e ouro. Alva Açucena emurchecia e calava o seu virginal aroma embriagada pelos quentes sândalos do inferno. Gabriel estava em ambos e sentia perfeitamente no íntimo seu desejo que, apesar de tudo, se pudesse escolher, ele sacrificaria ainda uma vez o anjo ao demônio. E esta convicção torturava como vício inconfessável. Repugnava-lhe o seu próprio coração e sentia sua alma debaixo dos pés, envergonhada e suja. A ideia da responsabilidade moral principiava a querer entrar-lhe o espírito, e o desgraçado fugia dela por compreender que lhe faltava coragem para ser homem. Daí a sua atual e constante preocupação o suicídio. A morte lhe parecia a única solução possível para o infernal do dilema daquela sua triste vida. Mas o suicídio também era um grande enfado. Exigia esforço moral e físico. Era afinal um penoso trabalho tão aborrecido como o próprio viver.
Já amou ele, sacudindo a cabeça para sair de tudo e todo do seu pesadelo. Maldita a hora em que nasci. Gaspar, para que observava, correu a conter-lhe o nervoso e em pé.
Que tens? Perguntou em sobressalto.
Nada, um ligeiro abalo.
Passou! Nessa ocasião, foram interrompidos pela criada. Lá fora estava uma velhinha pobre que desejava falar ao Dr. Gaspar. Deve ser algum dos meus doentes, disse o médico, e mandou que a fizessem entrar para o consultório. Era a velha Benedita, a mãe do cocheiro Jorge, que andava a tirar esmolas pelas casas conhecidas. Gaspar não a reconheceu logo, mas, quando lhe ouviu o nome, a fez conduzir para a sala em que estava Gabriel. A velha pediu licença de assentar-se, pousou no chão uma trouxa que trazia, gemendo a sua fraqueza, deixou-se escorregar sobre uma cadeira. Suspirou ela sorrindo apesar do gemido, e a pobrezinha de Cristo declarou que já não era senhora das suas pernas. E estava muito acabada a morte do filho e a fugida da neta apressaram-lhe a decrepitude. Gaspar olhava para ela com ar compassivo e desconsolado. A mísera já quase nada restava de aparência humana. Era uma fruta seca lavada em risos de pedinte, a cara toda engrelhadina como uma castanha pilada, as ventas fungosas e as orelhas bambas em dependura que nem abala os tortulhos. A boca, inteiramente murcha e sem memória de dentes que a habitaram, não largava um só instante de remoer em seco, e a mandíbula inferior com tal ânsia se atirava à outra, que se diria querer devorá-la com as suas gengivas desbotadas e carcomidas. Por debaixo do queixo escorriam-lhe pelangas xoxas e macilentas, e, através das farripas de coco que lhe ouriçavam a cabeça, transparecia-lhe o crânio, casposo e áspero como casco de cágado. Doía vê-la assim, indecorosamente desfeiteada de jeito humano, agarrar-se com o seu último alento a esta terra unzeneira, a quem todavia bem pouco tinha ainda a pobrezita que restituir de si. Gabriel não lhe tirava os olhos de cima. A mendiga, debo de muito tossir, vergada sobre a carcaça do peito, começou a falar com um vestígio de voz que lhe restava. Eram sons roufenhos, cheios de falhas e babujados de saliva. Que o senhor doutor não se enfadasse. Ela vinha pedir-lhe uma caridadezinha, e saber se porventura havia alguma notícia de sua neta. Mas a ideia de Laura perturbou-a logo, e a coitada apertou ainda mais os olhinhos, espremendo em lágrimas a sua saudade por entre as remelosas pálpebras.
Ah, só Deus sabe. Só dabe.
Dizia ela dificultosamente, quase sem se poder exprimir o muito que tenho padecido. Quando Laura nos abandonou e meu Jorge, meu rico filho, me morreu, fiquei sem saber de mim. Mas, se me não engano, observou Gaspar com interesse. Assim aboletou-se em casa de Dona Genoveva.
É verdade.
Eu fui para a casa de Dona Genoveva, mas é que depois as coisas mudaram de figura. Desde que o Alfredo perdeu o emprego e que? Pois o Alfredo não continua empregado em casa do Insor. A velha sustentava que não sabia, porém, explicar os pormenores desse fato. Só o que podia afiançar é que o Alfredo estava muito mal. E com efeito assim era. Durante a moléstia de Eugênia, já o amante de Genoveva se queixava do peito e da garganta, mas não tinha ânimo para abandonar o patrão na delicada conjuntura em que este se achava. Agravaram-se, porém, os seus incômodos e viu-se Alfredo obrigado a não sair da cama. Por essa época, Eugênia faleceu e o pai, inconsolável, resolveu retirar-se do comércio brasileiro, e partir com o resto da família para a Inglaterra, donde lhe propunha um arranjo de vida. Ora, entre Alfredo e o sócio restante na casa, havia uma velha rixa, que de muito teria lançado aquele no olho da rua, se não fora a proteção do Insor. Uma vez retirado este da sociedade, Alfredo, ainda de cama, recebeu a despedida do emprego com o pequeno saldo de seus ordenados. Principiou então para ele e para Genoveva uma existência toda de dificuldades. A Bótica pedia dinheiro, a Moléstia queria dieta, e os recursos não chegavam. A mulher atirou-se ao trabalho, tomou encomendas de roupa para lavar, lavou com talento, com coragem e com alma, o que, aliás, nada é de estranhar, se nos lembrarmos de que a avó da viúva do comendador Moscoso, conforme dizia esta ao próprio marido, tinha sido no seu tempo a melhor lavadeira do Rocio Pequeno. Quem puxa os seus não degenera. E, o fosse por atavismo, ou porque a necessidade é o melhor mestre de ofício, o certo velho já que o Genoveva ia fregar roupa, aguentava a casa, mantinha no colégio uma pupila, com quem em breve travará o leitor muito boas relações, e acudia com remédios à moléstia do seu homem. A velha Benedita, se é que tivesse santa paciência, mas o tempo não estava para caridade, que fosse bater a outra freguesia. E ela obedeceu, coitadinha, e lá foi bater à porta de Gaspar. Descanses, disse, quando a velha terminou o seu longo aranzel. Não é necessário que peça esmola, recolha-se cá em casa, que nada lhe faltará. Olha! E a criada lhe dará um cômodo. Vá entrando. Benedita já se havia levantado. E o meu Chimborazo pode vir comigo? Perdoou ela. Que venha a ser esse Chimborazo? É o meu cão, senhor doutor, um diabo de um bicho, que faz uma criatura gostar dele. E o rosto engelhado de Benita iluminou-se de alegria com a lembrança daquela sua última feição. Animalito de Deus! Ah, ela havia de mostrá-lo ao senhor doutor. Pois que venha também o Chimborazo, disse o médico, procurando terminar a conversa. E como a velha tentasse com muita dificuldade pôr-se de joelhos. Então deixemo-nos disso, vá ver o seu cômodo, vaiando, vá, Benedita. Sem dizer uma palavra, procurava beijar-lhe a mão. Ora não, opunha Gaspar a empurrá-la abradamente para o interior da casa. Vá, vá de sansa, agradecendo muito a esmola que recebia e prometendo não se esquecer de Gaspar nas suas orações. Já na porta parou e voltou-se para dizer. É que eu tenho tamanho medo de não resistir ao desamparo. Quando penso na morte, fico toda fria. Oh. Não quero a cova. Gabriel olhou para ela com surpresa. Morte. Que terrível coisa deve ser a morte. E a velha fez-se mais lívida. Quanto deve custar a humeatura sair desta existência para ir meter-se debaixo da terra, num buraco? Ficar a gente fria, dura como um pedaço de pau, à espera que as carnes criem bicho, que os bichos nos chupem até fazer osso limpo. Deve ser terrível, que medo me faz a morte. E depois de uma pausa, acrescentou com um olhar fito. Bem sei que pouco vale a vida. Isto tudo é miséria, isto tudo é engano, isto tudo é sofrer. Mas em todo caso não é a morte, não é o buraco na terra. Que bela coisa é a vida. Já não tenho olfato, nem paladar. Já quase não posso ver, já não gozo amores, e contudo, faço muito gosto neste restinho de vida. Nada, assim mesmo velha, assim mesmo que não presto. Quero a mainha rica vidinha, quero ver isto por cá, para modo tempo é tempo. Viva a galinha com a sua pevide. Com um riso do outro mundo, a velha saiu afinal, cantarolando e tremendo. Gabriel ficou por muito tempo olhar para a porta por onde ela saiu. Feliz destroço, disse ele. Que inveja me faz a tua miséria.